Então, antes de mais, boa tarde. Desculpa por este atraso, mas, entretanto, a senhora coordenadora, a doutora Mercedes Borges, deve estar mesmo a chegar. E vamos, então, dar início, agradecer, antes de mais, a presença do seu professor doutor Rui Namorado nesta comissão, no âmbito destas audições que temos vindo a efetuar na sequência do projeto de lei, na discussão da especialidade do projeto de lei da Economia Social, e vamos dar início aos trabalhos. E então é esta audição, o senhor professor terá um tempo para fazer uma exposição que entender, as considerações que entender a este projeto de lei. De seguida será dada a palavra aos senhores deputados e, por fim, passaremos novamente a palavra para poder eventualmente responder a algumas questões que sejam colocadas. Pode dar a começar a exposição e agradecer mais uma vez a presença. Muito obrigada.
Eu não tenho nenhuma objeção, acho, se quiseres, se do ponto de vista parlamentar for conveniente esperar mais um bocado, eu por mim não tenho dificuldades de agir.
Não, Sr. Professor, podemos dar início, entretanto, se forem chegando, já estão representados os grupos parlamentares. Bom, não, mas pode. Muito obrigada. Muito obrigada.
Bom, eu agradeço esta oportunidade de participar deste debate. Cumprimento a Sra. Presidente, os senhores deputados. E, passando ao tema, talvez valha a pena, antes de dar uma opinião sobre a proposta que está em causa, claro que as opiniões que vou expender são opiniões, não significam qualquer menosprezo por outras opiniões e até por aquilo que seja o texto que esteja já no projeto e que, porventura, eu possa fazer alguns reparos no sentido de ver outras formulações melhores. Mas certamente que é para dar opinião que aqui estou e, portanto, está feita essa reserva. Eu acho que, antes de falar na lei de base, talvez valha a pena chamar a atenção para o facto de não estarmos perante um setor para o qual têm convergido um conjunto de organizações. Não estamos perante um fenómeno exclusivamente português, embora com relevo na Europa, mas em que há uma necessária interferência jurídica que deve ser prudente para não interromper um processo que se desenrola na sociedade, mas também não deve ser completamente ausente, porque o direito tem uma participação na própria evolução que, se for menosprezada, pode ser uma perturbação no próprio processo social. Também deve ser tido em conta as particularidades portuguesas no campo do enquadramento jurídico e valorizar o método que, penso eu, tem sido seguido, mas que não é demais valorizá-lo, de auscultar os vários intervenientes e nos vários planos, quer como protagonistas da economia social, quer como organizações que se dedicam a ela. Nós não podemos divorciar esta iniciativa de iniciativas congéneres na Europa, que são escassas. Penso eu que há uma iniciativa que tem levado a amadurecer tal ordem que, penso, ainda não chegou o momento de ser colhida, que é o caso francês. Em Espanha tem uma duração recente a lei sobre a economia social e na Bélgica apenas se ocupa da Valónia. Portanto, no caso português, estamos no primeiro pelotão. Pode ser discutível se, na nossa circunstância, este seria o caminho mais adequado, mas certamente é o que está a ser percorrido, não tem sentido estar sempre a voltar ao mesmo. Na verdade, como estava em aberto, está em aberto um processo de alterações em muitas das áreas que integram a economia social, poderia-se pensar que a lei de bases podia surgir como coroamento desse processo. Mas é este, foi este o time que o legislador escolheu e, portanto, é sobre ele que eu me queria pronunciar. No, é sem prejuízo, evidentemente, depois das questões que me forem postas, se eu souber, responderei, ou as opiniões que vierem ao caso numa troca de ideias. Eu acho que esta lei não se pode divorciar do resto do ordenamento jurídico, como é óbvio. Vai necessariamente, pela sua própria natureza, ocupar um território entre a Constituição e a legislação comum, e é essa qualidade que ela deve incorporar para não ser um fator de alguma instabilidade jurídica. Nessa medida, parece-me que será adequado ter isso em conta, que a Constituição consagra já a economia social, embora não use essa expressão, e na verdade nós temos um setor cooperativo e social que todo ele integra a economia social e, portanto, fora dele e dentro da economia social estão apenas um pequeno conjunto de organizações, nomeadamente sociedades comerciais que sejam tituladas por entidades de economia social, sociedade comercial que seja, por exemplo, titulada só por cooperativas, e algumas associações, fundações, podem, porventura, considerar-se que tenham um objeto social que as coloca dentro da economia social, mas não dentro do setor cooperativo social, por ser mais restritivo, por valorizar a solidariedade social e não qualquer finalidade social. Mas, de qualquer modo, este pequeno setor é um setor onde é mais claro o caso das sociedades comerciais tituladas por outras entidades de economia social, que, aliás, em Espanha exatamente integram também a economia social e existem também, mas, portanto, há essa sobreposição que torna aconselhável que se parta desse princípio para não se introduzir aqui um fator de incerteza. Por outro lado, também há todos os setores que estão dentro da economia social têm já uma consolidação social e jurídica com longas tradições, quase todos, e, portanto, esta lei não poderá deixar de ter em conta essa realidade e, como assumidamente não pretende vir pôr em causa isso, tem que estabelecer esse equilíbrio. Acho que esse foi, aliás, o objetivo deste projeto e, portanto, só estou aqui a sublinhar aquilo que me parece mais relevante. Do ponto de vista, se nós tivermos em conta a lei espanhola e a grande proximidade que esta lei tem com a espanhola, devemos ter presente, em primeiro lugar, que na lei espanhola a Constituição tem um eco muito ligeiro desta área e, por outro lado, em Espanha há um problema que nós não temos, que é o facto de haver algumas autonomias que têm competência nesta matéria e, portanto, a lei geral tem que visar também um equilíbrio em que integram essa questão. Do ponto de vista da proposta do que está aqui em causa, do projeto de lei que está em causa, talvez tenha utilidade eu dizer que me parece, porventura, que pode ser ajustado, melhorado, dentro daquela reserva que há pouco fiz, que isto não expressa as opiniões contrárias. Em larga medida, eu convirjo bastante com a posição que o CIDIEC Portugal apresentou no parecer que deu sobre esta matéria. Penso, não sei até se já foram aqui ouvidos alguns elementos da respectiva direção. E se formos agora ao articulado, quanto ao preâmbulo, não há nada a dizer, o preâmbulo é de quem toma a iniciativa da lei, acho que ele enquadra, clarifica bem o sentido da lei, portanto, não tem sentido estar a fazer observações sobre ele. Quanto ao artigo 1º, o que eu talvez valorizasse como útil do ponto de vista de clarificar o posicionamento desta lei no contexto da ordem jurídica no seu todo, era expressamente afirmar que esta lei vai na sequência daquilo que a Constituição consagra quanto ao setor cooperativo e social. O que permitiria imediatamente de pôr aqui uma âncora forte, o que penso eu, em áreas jurídicas como esta, é bastante importante do ponto de vista do equilíbrio global e da própria consistência da proteção jurídica que envolve o regime jurídico destas entidades que estão numa posição de subalternidade geral na ordem jurídica. Quanto à noção não haverá muito a dizer, portanto acho que a noção, a definição como vem na proposta inicial, a noção é relativamente indiferente. Referi que a economia social envolve um conjunto de atividades económicas. Acho que isto engloba a referência empresarial e, portanto, seria suficiente. Desdobrar, talvez, clarificar a finalidade dessas atividades numa autonomia numérica, a prosecução do interesse geral como algo que era de mencionar, num sentido direto, mas também valorizando o facto de que a prosecução de certos interesses é uma forma indireta de proteger o interesse geral da sociedade, porque os interesses dos membros destas entidades, dos utilizadores, dos beneficiários, desde que socialmente relevantes, são uma forma de traduzir o interesse geral. Portanto, neste artigo da definição ou da noção, eu acho que se trata apenas de uma questão de clarificação, que certamente no próprio evoluir dos trabalhos parlamentares isso ocorrerá com naturalidade. Já me parece mais, aparentemente, conduzir a uma, ser desejável talvez uma reformulação mais, aparentemente maior, mas realmente, do ponto de vista substancial, não tão grande como isso, que é na enumeração das entidades de economia social, no artigo 4º, talvez valha a pena ir à própria realidade e seguir a própria Constituição e nomear, a partir de uma identificação que venha na Constituição, de várias entidades. Portanto, desculpe, todas elas, quase todas elas, estarão também neste projeto. É apenas uma questão de as ordenar do ponto de vista clarificador. Portanto, as cooperativas, não há dúvida, as associações mutualistas, na Constituição elas são autonomizadas dentro do setor solidário, fundações, misericórdias, e como estas entidades, as mutualidades e as misericórdias, são IPSS, a linha seguinte seria uma linha que se deveria vir depois desta para se poder indicar que eram as instituições particulares de solidariedade social não abrangidas pelas linhas anteriores. Isto é apenas uma sugestão de arrumação que julgo que a proposta do CIDI é que incorpore, e eu concordo com isso. Talvez não tenha grande sentido autonomizar as organizações não-governamentais, que são um conceito um bocado fluido e que não tem autonomia, é absorvido por todo o resto do artigo e realmente não é nada de substancial dizer que uma organização é não-governamental, embora se saiba que é uma nomenclatura internacional e também com alguns afloramentos entre nós. Mas acho que seria desnecessário dentro desta, de uma perspectiva dessas. Talvez a sugestão de acrescentar uma expressa menção a todas as entidades que estejam abrangidas pelos subsetores comunitário e autogestionário, que estão incluídos na Constituição, que sempre farão parte, pelo menos, do setor cooperativo e social, e, portanto, seria introduzir aqui uma certa ambiguidade jurídica ou incerteza, não lhes dar uma guarida expressa, porque eles sempre estarão dentro do setor cooperativo social. Se aqui forem indicados como pertencendo à economia social, isso não traz nada de novo, mas pelo menos não envolve nenhuma incerteza. Depois, Quanto às associações, segue-se o espírito desta da linha do projeto, em que apenas se alarga um pouco o âmbito das associações. Um dia se falava apenas das associações de caráter científico, cultural e defesa do ambiente, acrescenta-se agora educacional, recreativo, desporto amador e desenvolvimento local e os campos que estão relacionados com a sociedade de informação. Penso que o espírito da linha não exclui este alargamento, apenas uma vez que está a enumerar as entidades de economia social, acho que seria prudente que este ficasse específico. A linha H, em que no projeto, do projeto que está que é em vias de ser aprovado, também a hipótese será de permitir seguir um pouco o exemplo que foi seguido em Espanha, de uma vez que nós estamos aqui, este projeto vai cristalizar um pouco as coisas, garantir que se dá um mínimo de consistência, identificando as entidades que se podem identificar, mas não se punha uma barreira intransponível para qualquer tipo de realidades que não sejam hoje previsíveis, ou não estejam suficientemente amadurecidas, ou não sejam imaginadas, ou haja um lapso do legislador, e, portanto, seria uma linha que corresponderia já à linha, de certo modo, à última linha do projeto, em que seria outras organizações dotadas de personalidade jurídica que solicitem individual. Depois há aqui a referência à casa, é que em alguns sítios há a ideia de atribuir genericamente ao governo a competência, certo tipo de competências administrativas. Como neste momento a CASES tem delegação de parte do governo, está entrelaçada com toda a economia social numa régie cooperativa, dentro da lógica será natural que ela possa incorporar isso, até porque ela está sob dependência na parte pública, está simultaneamente sob dependência do governo e em articulação com o resto da economia social. Portanto, era no fundo uma linha cuja formulação pode variar, mas que permitisse que, no caso de se revelar que as previsões anteriores não tinham conseguido abranger uma realidade que devesse ser abrangida, havia aqui esta válvula que tinha esse sentido. Quanto aos princípios, eu penso que há aqui a formulação pode variar, mas do ponto de vista geral do conteúdo, acho que são universalmente aceitos, tratando-se apenas de formulação na maior parte deles. Valorizar, quando aqui se fala no livre acesso e participação voluntária, valorizar e adesão e participação livres e voluntária, são pequenos detalhes sem grande relevo, que pode haver opções diversas. Nos valores, falar especificamente na justiça como uma forma, um valor expresso, além da solidariedade, da igualdade, na transparência e na autonomia, que está expressamente consagrada no proposta que está aqui na Assembleia, do PSD, fala na gestão autónoma e independente das autoridades públicas. É conveniente acrescentar e de quaisquer outras entidades exteriores à economia social, porque se a garantia da independência face do Estado é importante, também às vezes não é menos, em certas circunstâncias, a autonomia em face de formas exteriores à economia social de outra organização. Eu acho que a última linha dos princípios orientadores é aquela que levanta um problema mais significativo, mais forte, porque a formulação que está original segue, ao fim e ao cabo, um olhar para as cooperativas que é um olhar que não, pouco tem de europeu e nada de português, mas que tem uma tradição muito forte no mundo anglo-saxónico, especialmente nos Estados Unidos. Há uma corrente que valoriza as organizações não lucrativas como o bloco que se contrapõe ao que é público e privado e põe como matriz identificadora a não lucratividade. Eu acho que era uma boa ideia. O problema é que, do ponto de vista, pelo menos principalmente nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra, se entende que os excedentes cooperativos são lucros, o que realmente não são, no caso português, juridicamente, na Europa também, na Europa continental também não são considerados de outra maneira, por isso é que as cooperativas são um elemento dos principais da economia social. E, portanto, o retorno dos excedentes não tem nada a ver com os lucros nem com a distribuição de resultados. Por isso é que colocar como obrigatória a não distribuição de excedentes implicaria, no fundo, um confronto com a própria Constituição, que, incorporando, no caso português, os princípios cooperativos, e sendo um desses princípios a distribuição dos excedentes, de acordo com as regras da Aliança Cooperativa Internacional, portanto, a Constituição permite uma coisa que aqui depois seria não recusada, mas implicaria que as cooperativas podiam ficar fora da economia social se distribuíssem os excedentes. Por isso é que uma fórmula um pouco diferente, que respeitasse o essencial apenas, fizesse, e que a redação podia ser qualquer coisa deste género, a afetação dos excedentes à profissão dos objetivos de desenvolvimento sustentável de acordo com o interesse geral, sem prejuízo do respectivo. Portanto, seguindo no fundo exatamente o que está no projeto, mas acrescentando sem prejuízo do respeito pela especificidade da distribuição dos excedentes própria das cooperativas e constitucionalmente consagrada. Respeita-se o espírito inicial, mas ficaria prevenido o risco de isto representar um choque com aquilo que é a tradição cooperativa e, portanto, podia ser, portanto, um efeito colateral não desejado e que podia surgir daí. Na questão da base de dados, é um outro afloramento daquela ideia que eu há pouco avancei, de se atribuir um papel expresso à CASES, que é a Regi Cooperativa, que neste momento se relaciona com a economia social e que seria, no fundo, uma forma de valorizar essa entidade. No artigo 7, só uma sugestão marginal, que no caso português as cooperativas de grau superior são, enquanto, por exemplo, em Espanha há formas associativas de congregação das cooperativas, em Portugal as formas são cooperativas, há cooperativas de cooperativas. Portanto, seria aconselhável que, quando se permite que as entidades de economia social se possam organizar e constituir em associações, uniões e federações ou confederações, se acrescentasse as cooperativas, porque isso era mais uma oportunidade que se era dada e é convergente com o que é o sistema jurídico português. No artigo 9, apenas uma sugestão de detalhe, mas que tem alguma substância, embora não altere o espírito da nota inicial. Mas traduz, talvez, de maneira mais ajustada, o próprio universo que está em causa. Nós vimos em vários destes ramos se valoriza a intercooperação, a cooperação entre as várias entidades, dentro das cooperativas, das mutualidades, dentro das IPSC. Portanto, essa regra é recorrente nos diplomas legais. Portanto, seria uma boa forma de estender dessa lógica se insinuar nas próprias relações entre a economia social e o Estado. E assim, em vez de falarmos do princípio da subsidiariedade, falávamos do princípio da cooperação, em que era uma forma aberta de o Estado e a economia social, conforme as suas posições e aquilo que pensassem, cooperavam entre si. Isto não exclui as formas que concretizaria o princípio da subsidiariedade, seria uma hipótese mais ampla e que corresponderia, portanto, seria mais flexível, corresponderia àquilo que acontece neste campo. Na questão do o artigo 10 é realmente um artigo, portanto, pode-se dizer até que é o artigo central. Aliás, quem tenha participado em discussões das entidades do setor percebe que este artigo 10 é um daqueles que eles gostam mais, o fomento da economia social. E portanto, eu acho que aqui está o essencial. Apenas, talvez pudesse ser positivo, quando se fala na promoção dos princípios e valores da economia social, acrescentar algo como que designadamente ou nomeadamente através do sistema de ensino. Algumas destas, pode-se dizer que têm décadas as tentativas de fazer isto, e têm falhado. Algumas chegaram quase. Já não era uma decisão política, porque o governo da altura, isto já foi há muitos anos, já não me lembro bem quem era o governo, mas já só foi travado na parte final, já com os técnicos do Ministério da Educação. E, portanto, é um elemento importante e que, por exemplo, no Brasil têm seguido iniciativas destas nas escolas, logo nos ciclos, nos primeiros ciclos, e têm sido bastante interessantes. Na linha D, era valorizar o incentivo à investigação científica. O facto da economia social ser absorvida por outras áreas temáticas, nomeadamente no que se diz de concurso de projetos, é absolutamente devastador para estes projetos, porque há inúmeras instituições que têm temas centrais, que têm um grande treino em projetos, e as entidades de economia social, mais instituições que se dedicam à economia social de maneira mais centrada, têm a desvantagem de concorrer com técnicos de concursos. E, portanto, valorizar a investigação científica com autonomia talvez possa permitir que se permita um incentivo mais alargado. O princípio da concorrência, pronto, que é um princípio que transcende esta área, mas a fórmula que aqui está é uma fórmula natural, evidentemente, como todas as fórmulas, pode ser melhorada, pode haver outras nuances, mas eu acho que o que seria talvez importante era deixar claro, e às vezes certas fórmulas recorrentes são formas de segurança jurídica, que era acrescentar aqui qualquer coisa em que se, tendo em conta o princípio da proteção previsto da Constituição da República para o setor cooperativo e social. Este princípio existe, mesmo que aqui não seja referido, não deixa de existir. Simplesmente assim as coisas ficam mais claras. E, embora se possa dizer que deste modo não é abrangida toda a economia social, a verdade é que pouca fica de fora, e mesmo a que fica de fora facilmente também é acompanhada neste campo, se for caso disso. Uma outra observação final de respeito na parte do desenvolvimento legislativo, que não é propriamente direito positivo no sentido clássico, e portanto não tem grande importância. O que terá importância depois da realização de cada uma destas áreas, mas talvez fosse importante dar um primeiro passo clarificador numa área que está agora com grande dinamismo internacionalmente e na Europa, mas com grande fluidez. Tem havido alguns documentos vindos da União Europeia que têm a particularidade de cada um vir do seu setor e em três diferentes não convergem no conceito de empresa social. E realmente as empresas sociais, ao fim e ao cabo, a maneira mais prudente, do nosso caso, as empresas, havendo um setor de economia social que está estabilizado, que exatamente este diploma visa sedimentar ainda mais, as empresas sociais são as empresas de economia social, no fundo, é céu. E isso aí é o perfil de empresa social que se adequa ao que é a ordem jurídica portuguesa e que é plenamente satisfatório para os objetivos que estão em causa. Portanto, no fundo, criar um regime jurídico especial para as empresas sociais tem sentido como uma eventual desenvolvimento desta lei de bases nesse campo. Desde que essas empresas sociais sejam encaradas como organizações através das quais a economia social existe. Desde que as empresas sociais sejam consideradas a forma de ser da economia social, eu acho que, se for necessário haver um diploma para além deste, neste contexto, acho que só poderá ser positivo, supondo que as soluções são boas. No caso de se deixar em aberto a ideia de que a empresa social é qualquer coisa diferente das empresas de economia social, e para algumas tradições que estão hoje no terreno, isso pode acontecer, até principalmente também aqui há um contraponto entre uma tradição europeia em que as empresas sociais são mais próximas da economia social e uma tradição americana em que tem uma característica mais fluida, e portanto importar a fórmula americana para um contexto jurídico que é completamente distinto só pode ser inadequado e criar desajustamentos jurídicos que não trarão nada de bom. Claro que isto é apenas uma intenção e portanto não tem um relevo imediato. Agora, pode é o facto de se aqui ficar claramente a ideia de que as empresas sociais, no caso português, são a forma de existir da economia social, então julgo que isto era um contributo positivo, dado que está em aberto na União Europeia e mesmo porventura entre nós. Ainda outro dia um colóquio ibérico que houve no Porto, um dos pontos discutidos é exatamente a questão das empresas sociais, que é um problema que também existe em Espanha. A ideia de que esta perspectiva pode suscitar um filtro excessivo a iniciativas criativas que poderiam não caber aqui, seria, no caso de, num dos artigos anteriores, como há pouco sugeri, haver a possibilidade de, além das organizações de economia social que são abrangidas, haver outras que sejam casuisticamente admitidas, se o pedirem, e se acaso o governo, a entidade que o governo entender, achar que devem, portanto faz uma espécie de, como que se uma empresa que acha que se deve, tem, cabe na economia social, candidata-se a isso, portanto uma empresa social que estaria fora da economia social, mas que entende que quer ser uma empresa social, portanto no fundo aqui em Portugal se quer entrar para a economia social. Isso não tem sentido haver uma empresa social que não mereça estar na economia social. Portanto, dentro de um mecanismo destes, tornaria esse hipotético inconveniente de, na proposta, na sugestão que eu faço, poder ser um obstáculo indevido à criatividade ou ao fluir das coisas, seria dessa maneira compensado. Portanto, eu acho que quer dizer, isto não tem que constar da lei, mas eu acho que ponto de vista do que está a desenhar, de se seguir alterações legislativas em várias destas áreas, será talvez prudente, não é preciso constar nada, mas que de certo modo se aceite, ou se tira, não sei agora de que maneira, que esta lei de base, tal como ela fique, seja suficientemente aberta à hipótese de, no termo do processo de transformação legislativa de toda a economia social, todos os vários setores, poder haver lugar a alguma reformulação que adeque, portanto, uma interação entre, para que esta lei de base não seja algo que vai impedir que na evolução das várias leis, das cooperativas, mutualidades que estão em marcha, ou pelo menos estão no horizonte, há uma de há muito tempo, e, portanto, no fundo é tentar que esta lei desempenhe um papel aqui que assume, mas não perturbe outros processos que estão a correr e é fácil que isso não aconteça, portanto, não é difícil que isso aconteça. Portanto, concluindo, acho que esta lei pode ser útil, desde que tenha em conta que não, como aliás, é a sua própria intenção, portanto, não ir inovar, não ir verdadeiramente inovar no campo das várias áreas, portanto, não ir constranger aquilo que já está no terreno, e, por outro lado, incorporar tudo aquilo que é o comando constitucional. Isto é uma forma de interação entre o plano constitucional e o plano comum. Sendo assim, acho que será um bom contributo para que este setor se possa desenvolver, como acho eu, todos, e muito, é útil que assim seja, e há muita gente que o queira. Espero que possa ter tido alguma utilidade aquilo que eu disse, porque era aquilo que sei.
Obrigada, Sr. Professor. Agradeço-lhe a gentileza da exposição que fez. Peço, penalizo-me por ter chegado atrasada, mas penso que foi devidamente justificado. Um compromisso de última hora impediu-me de conseguir chegar mais cedo. Certamente fui eu que perdi, e muito. Em todo caso, agradeço muito a exposição e a disponibilidade do Sr. Professor Dr. Rui Namorado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Sá, para colocar as questões que achar por convenientes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar e agradecer ao professor Dr. Rui Namorado a sua vinda cá à Assembleia da República, a este grupo de trabalho, a propósito da proposta de lei de economia social e os contributos que, de forma muito clara, muito objetiva, nos deixou e que são, sem dúvida, à partida e analisando e para o trabalho futuro que teremos, uma meritória e preciosa mais-valia para os trabalhos parlamentares que estamos a desenvolver. Eu, antes de deixar em jeito de preocupação, e se o Sr. Professor quiser aprofundar um pouco mais uma ou duas notas que aqui vou deixar, queria também, se me permite, dizer, porque acho que é útil também para quem vem cá e acompanha estes nossos trabalhos, qual é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente a esta proposta de lei. Penso que também é importante, mesmo para depois, para mais contributos que o professor possa aqui deixar-nos. E a nossa posição é, sobretudo, de valorizar e de desenvolvermos o trabalho que hoje está aqui expresso com a presença do Sr. Professor Dr. Rui Namorado. Ou seja, para além da dignidade constitucional que Portugal, através do seu diploma fundamental, estruturante para a sociedade, que é a Constituição da República Portuguesa, deixar claramente a importância que se reconhece ao setor da economia social, e, portanto, por aí não havendo nenhum complexo sobre a dignidade que a economia social assume para Portugal, portanto, para os portugueses, nós queremos que esta proposta de lei, a ganhar força imperativa, transformando-se em lei, em vigor, represente uma mais-valia, represente um desenvolvimento, represente um instrumento que desenvolva, que permita, dê condições para desenvolver ainda mais a economia social e que lhe dê, porque nós vamos já ultrapassamos a dezena de audições com entidades, com instituições, com personalidades que se debruçam sobre esta temática. E, portanto, a questão também dos meios e dos recursos foi-nos sendo sempre sucessivamente apontada. É evidente que esta questão também é muito com a prática, com a execução, digamos assim, depois da lei que será correspondida, mas que esta lei também representa uma evolução nesse sentido. De outro modo, não faz sentido haver mais uma lei que não tenha eficácia na realidade da economia social em Portugal. Para isso, sempre consideramos que tínhamos que partir de uma posição não dogmática, de uma posição de humildade e de recolher o máximo de contributos. Eu quero aqui também registar, porque é merecido, a abertura que todos os partidos, e designadamente o presidente do grupo de trabalho, sempre manifestou para que se procedesse ao máximo de audições. Inclusive, a audição do professor Dr. Rui Namorado foi unanimemente aprovada por sugestão do meu grupo parlamentar e verificamos hoje a utilidade dessa mesma audição, assim como todas as que tivemos. E, portanto, fazer uma lei, sintetizava nisto, o melhor possível e o mais eficaz possível. Posto isto, e já na, portanto, sendo a última audição que vamos fazer, portanto, desta maratona de audições, já começamos a chegar a algumas conclusões que eu deixo, como eu digo, em dois pontos que irei focar, para, de certa forma, o Sr. Professor nos poder confirmar ou ver, nos dar a sua sensibilidade, se vamos no caminho certo ou não. E uma delas é enquadradora e tem que ver com a Constituição da República e conforme ela interpreta e consagra o setor da economia social em Portugal. Há uma discussão que não é uma discussão meramente teórica, porque poderá depois ter no futuro repercussões em sede da própria confirmação da proposta de lei com a Constituição, portanto, em questões de jurídico-constitucionais, se esta proposta de lei respeita ou não a Constituição da República Portuguesa, designadamente naquilo que ela prevê e da forma como ela vê o setor da economia social. E, como digo, não é uma questão meramente teórica, porque mais à frente pode ter consequências do ponto de vista jurídico-constitucional. A segunda questão, que eu acho que, de certa forma, o professor já respondeu e se liga com a primeira, é, e houve aqui duas correntes de opinião, se as empresas sociais, que é um conceito recente, como o professor também referiu, que tem compreendo um conteúdo diferente no direito americano e no direito comunitário, já podemos dizer comunitário, se deveriam ou não estar neste diploma, nesta proposta de lei. Eu creio que percebi bem, o professor doutor vai no sentido de sim. Há uma grande preocupação em não termos uma lei com uma válvula excessivamente apertada, mas que abarque todas as realidades que estão na economia social e deixando até alguma malha larga, digamos assim, para novas realidades que venham a aparecer neste domínio. Percebi assim para facilitar, portanto, é uma pergunta só de sim ou não. E depois, eu vi que o professor não tocou o artigo que tem que ver com o estatuto fiscal, e é a minha última questão. E a questão é se nos diferentes artigos e números que compõem esta proposta de lei, designadamente para dar mais algumas garantias de meios e recursos e simultaneamente conseguir uma diferenciação das diferentes entidades que estão na economia social, procedendo, que também sempre nos chamará a atenção para isso, a uma discriminação positiva, e desde logo na questão do estatuto fiscal, se deveria ir mais além ou não, consagrando esta questão de uma discriminação positiva, tendo em conta que vamos ter entidades que estão no setor público e entidades que estão no setor privado, portanto, realidade diferente. E a questão também de ficar consagrada na lei, e é o último ponto, a questão dos programas plurianuais para o setor da economia social, obrigando o Governo a estabelecer essa mesma programação plurianual. Se eu queria ouvir a opinião do professor, se deveria já estar esse aspecto na lei de bases ou não. E são estas questões, agradecendo novamente os contributos. E se fosse possível, Sr. Professor, deixar-nos, eu vi que tinha um guião escrito, se fosse possível depois de alguma forma fazer-nos chegar esse mesmo guião com essas sugestões. Eu fui tomando nota do que disse, mas fica o apelo só para termos mais alguns elementos escritos, se for possível. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Mais uma vez gostaria de agradecer a presença do Sr. Professor Dr. Rui Namorato e, acima de tudo, agradecer os contributos que aqui nos deixou e as reflexões que aqui também nos deixou. Eu, dada a forma objetiva e clara com que nos deixou esses contributos, com que referiu determinadas sugestões de alteração a este projeto, eu não me restam muitas dúvidas. No entanto, gostaria de deixar aqui, de colocar aqui para um melhor esclarecimento duas questões. De qualquer forma, eu não queria deixar de, antes de colocar estas questões, de salientar que, de facto, e tanto quanto julgo não me ter percebido mal que aquilo que referiu o Sr. Professor, que de facto é importante este contributo à existência de uma lei de bases da economia social, tanto mais que, e pelo facto de estar mencionada na Constituição, de facto estas instituições não tinham e não têm até à data uma lei de bases, e esse é o objetivo que os partidos do PSD e o CDS-PP ao apresentarem este projeto de lei é precisamente no sentido de dotar estas instituições de um quadro legislativo que lhes venha fortalecer enquanto instituições o seu reconhecimento e fortalecendo assim as instituições de economia social. Daquilo que percebi dos contributos e de algumas sugestões, o Sr. Professor entende que, de uma forma geral, os contributos que foram apresentados pelo CIRIEC vão ao encontro daquilo que pensa relativamente a este projeto. De qualquer forma, eu restou-me aqui uma dúvida, não sei se fui eu que entendi mal, portanto, relativamente à formulação que sugeriu para o artigo 4º, que era no sentido de uma melhor reorganização das entidades mencionadas de economia social, que seria, portanto, de certa forma, e também ao encontro daquilo que está mencionado no que refere o CIRIEC, mas deixar ainda, portanto, um acrescento, e eu aqui é mais um pedido de esclarecimento, pelo que percebi do Sr. Professor, era além daquilo que estava proposto pelo CIRIEC em termos de reorganização, deixar ainda uma linha que desse abertura a outras situações, e era isso que gostava, portanto, de... A última que já, portanto, não era sugerir uma outra. Pronto, então era essa a dúvida que me tinha ficado. E ainda, e por fim, relativamente a uma expressão que utilizou no início da intervenção, que referiu que a lei não se pode divorciar, eu julgo que foi assim que disse, se pode divorciar do resto do ordenamento jurídico. E eu gostaria de perguntar se esta lei de base, ou este projeto de lei de base, se de facto vai no sentido de conseguir precisamente este casamento com o ordenamento jurídico. E agradecer mais uma vez os contributos e reflexões que aqui nos deixou. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Raul Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar e dar as boas-vindas e agradecer a presença do Sr. Professor Dr. Rui Namorado. Dizer-lhe, Sr. Professor, que ouvimos com muita atenção, tomámos devida nota e registámos o facto de esta lei de bases da economia social ser um meio fundamental para o aprofundamento, para o desenvolvimento da economia social, e uma lei só vale quando é bem feita, quando para além do conteúdo e das boas intenções que presidem ao seu lançamento, ela é também tecnicamente o mais perfeita possível e isso implica a sua longevidade, a sua aplicabilidade e a sua validade. E nesse sentido, o Sr. Professor hoje trouxe-nos aqui uma série de ajustes técnicos, sugestões de ajustamentos técnicos a esta lei que nos parecem muito importantes. O Sr. Professor faz aqui um ponto muito importante de conformidade constitucional desta lei de bases com a Constituição da República Portuguesa, que nos parece muito importante precisamente para a longevidade que todos queremos para esta lei de bases e para a sua aplicabilidade. E aí registamos e agradecemos os contributos valiosíssimos que o Sr. Professor aqui nos deixou, bem como o desafio à auscultação que é feita a todos os protagonistas da economia social. Os detalhes, e uma lei sem detalhes técnicos capazes, não é uma boa lei, e isto é muito importante. E o enquadramento, que para nós também foi interessante de ouvir, desta lei no panorama internacional. E desta lei, dos conteúdos desta lei, em termos de um alinhamento mais anglo-saxónico, em alguns casos, como o Sr. Professor referiu, se calhar um bocadinho em contraste com a orientação geral da nossa legislação, mais em linha com uma linha de pensamento legislativo europeu, e era nesse sentido, portanto, que registámos com atenção, que vamos ponderar e seguir as pistas de reflexão que o Sr. Professor aqui nos deixou, agradecendo mais uma vez as perguntas, alguma dúvida que me suscitou já foi colocada aqui pelos colegas. Portanto, e nesse sentido, Sr. Professor, agradecer-lhe a presença e tenho de nós a garantia que as pistas de reflexão que deixou, as sugestões valiosas que fez, serão por nós analisadas com a maior atenção. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Começava por saudar mais uma vez o professor Rui Namorado, agradecer-lhe as reflexões que aqui já hoje nos trouxe, que serão tidas por nós em devida conta. Eu gostaria de colocar algumas questões ligadas com a história recente do desenvolvimento da Lei de Bases, da Economia Social. Tanto quanto sabia, foi criado um grupo de trabalho no âmbito do Conselho Nacional para a Economia Social, grupo de trabalho esse que tinha em curso a elaboração exatamente de uma lei de bases para a economia social. Esse trabalho penso que foi interrompido com a nomeação do novo governo. Eu gostaria de ter uma ideia de qual o ponto de situação a que chegou o grupo de trabalho relativamente ao desenvolvimento legislativo para a economia social e, particularmente, se foi alguma vez contactado pelo presente governo relativamente a esse projeto. Era um projeto onde estavam envolvidos, neste grupo de trabalho, tanto quanto eu sei, algumas das principais estruturas da economia social existente, e do nosso ponto de vista, tivemos oportunidade de o dizer quando do debate na generalidade deste projeto e do anterior projeto, que aliás tinha sido apresentada e debatida nesta Assembleia em fevereiro de 2011, portanto há pouco mais de um ano. Porque naturalmente que achámos estranho que, tendo sido criado um órgão, portanto uma estrutura virada para a economia social, tendo essa estrutura criado as condições para a concretização de um novo quadro legal, que pura e simplesmente não se tivesse aproveitado esse trabalho relativamente a este, portanto, à concretização daquilo que deveria ser uma proposta de lei na base desse trabalho. Uma segunda questão, ligada com o senhor professor, aliás, fez algumas referências a essa questão, e isto resulta da história também deste projeto de lei. Esse projeto de lei surgiu numa altura, nesta Assembleia, em que, eu diria, não foi em simultâneo, mas foi quase em simultâneo, com um projeto de revisão constitucional do partido que então o apresentou, o PSD, que de facto barria praticamente da Constituição a economia social, o setor cooperativo e social, tal como consta da Constituição da República. E, portanto, aparecia-nos, e tivemos a oportunidade de dizer na altura, que nos parecia que o projeto de lei aparecia como que com uma desclassificação do estatuto constitucional que tinha a própria economia social, dado que se limpavam grande parte dos artigos da economia social, cooperativa e social da Constituição, e se substituía isso por uma lei de bases, por melhor que fosse a lei de bases. E, desse ponto de vista, gostaria de perguntar ao Sr. Professor se considera ou não de grande importância, em primeiro lugar, a manutenção do estatuto tal como está na Constituição da Economia Social e, portanto, considerando como um setor no mesmo plano do setor público e do setor privado, sendo que a própria Constituição considera que, ao nível deste setor, ele deveria ser discriminado positivamente, concretamente no setor cooperativo, e, portanto, a manutenção desse quadro constitucional, e simultaneamente que o projeto, uma lei de bases a sair da Assembleia da República deve partir, isto é, deve partir desse enquadramento constitucional presente ainda na Constituição da República Portuguesa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor Dr. Rui Namorado, dou-lhe a palavra para prestar os esclarecimentos que achar por convenientes.
Eu agradeço a todas as questões que me foram postas. Eu vou tentar, não é responder, entrar nesse diálogo e, portanto, dizer aquilo que penso dentro do possível. Se porventura me escapar alguma coisa, eu agradeço que me interpelem diretamente, porque às vezes pode-me escapar alguma coisa dentro daquilo que eu tenho para dizer. Na verdade, e eu acho que isto pode responder a várias questões, em vez de talvez tenha mais sentido, em vez de estar a procurar responder ponto a ponto, responder, porque às vezes há respostas que há considerações que têm, envolvem várias das questões que me foram postas. Bom, eu como, portanto, e dessa maneira eu não seguirei as intervenções ponto a ponto, farei uma resposta geral e depois agradeço se me escapasse alguma coisa então que me interpelassem. Bom, eu como comecei por dizer, uma solução possível é esta que está a ser tomada, e seria possível outra, que era, por exemplo, foi a primeira reforma da legislação comum e depois dar-se este passo. Eu talvez preferisse a outra, mas reconheço que é uma opção possível esta que está em cima da mesa. Desde que, como o próprio preâmbulo faz crer, este preâmbulo tem como ponto de apoio a Constituição. Por isso que, embora os termos desta lei possam ser parecidos com os da lei do anterior, a lei anterior realmente era ao mesmo tempo do que um projeto de revisão constitucional que extinguia o setor cooperativo e social. E portanto, a essa luz tinha um sentido que realmente podia ser de ser um sucedâneo, ser uma desqualificação, porque se descia do nível constitucional para o nível comum. Mas, neste momento, em termos constitucionais, a Constituição está estabilizada e, portanto, esta lei tem um outro significado. E, nessa medida, eu penso que as sugestões que eu fiz e algumas que tenho ouvido por outras entidades, julgo que é um elemento que tudo o que aponte para tornar absolutamente óbvio que esta lei não tenta, é uma continuação da Constituição, é uma projeção, é um primeiro passo, uma primeira projeção da Constituição no terreno da lei comum, é positivo. Por isso é que às vezes acrescentar, como um ou outro, uma referência expressa, é uma forma de ajudar a dar um sentido aos preceitos e a garantir que não há ali nenhum hiato, nem há ali nenhuma tensão. E, portanto, nessa altura, a lei incorpora tudo aquilo que é o espírito da Constituição e projeta, ou materializa, ou concretiza num patamar um pouco inferior. Nessa medida, julgo que isso pode ter um efeito positivo, desde que depois não vá constranger inutilmente os diversos áreas legislativas já instituídas, mas que, pelo contrário, sejam um contexto para poder clarificar uma evolução que elas venham a ter. Nessa medida, realmente, quanto para o Sr. Deputado Agostinho Lopes, expressamente falou no grupo de trabalho que havia, ao qual eu pertencia, e realmente esse grupo de trabalho estava numa fase inicial, porque ele foi já na parte final do governo anterior, estava numa fase inicial e tinha como tarefa, teve uma incumbência do Conselho Nacional, que é o plenário, para fazer uma espécie de levantamento, tudo o que era necessário alterar no campo, neste campo, nos várias áreas. E como lá estavam representadas realmente todas essas entidades, elas próprias diziam, havia casos em que havia diplomas que estavam já em marcha, estavam já em fase final. Portanto, a fase que estava era, não se começaria por uma lei de bases, começava-se por fazer esse levantamento, que foi a encomenda que foi feita pelo Polidário. E esse levantamento estava exatamente a ser feito, ia ser concluído, quando, entretanto, surgiram as eleições e realmente esse trabalho foi interrompido. Mas, na altura, não havia, portanto, o que seria depois uma decisão política, que já nunca havia o grupo de trabalho, ver se depois feito esse levantamento, se davam indicações para continuar e fazer as propostas que havia a fazer para as várias áreas, das mutualidades, das IPSS, no Código Cooperativo, tudo por aí. Ou se faria, pelo meio, uma lei desse género. Eu penso que a lógica que estava no terreno iria mais para se concluir a parte comum e depois, então, numa outra fase, se passar à lei de bases. De qualquer modo, portanto, dentro deste espírito, com este espírito que eu há pouco disse e que me parece que consta do preâmbulo, eu acho que pode ser útil, desde que haja este duplo cuidado. No campo da... Há aqui depois uma... Claro que eu acho que é sempre importante que determinadas áreas, determinadas organizações sejam protegidas constitucionalmente. Mas, no caso da economia social, isso é especialmente relevante, porque a nossa ordem jurídica tem certas características, económico-políticas, e há certo tipo de organizações que são predominantes, que, no fundo, são a jogar em casa, se assim se pode abusivamente dizer. Portanto, o clima dominante, o sistema económico em que vivemos, facilita, protege automaticamente, suscita sinergias naturais, tudo aquilo que são as organizações jurídicas mais com uma vocação de instrumentos jurídicos do capitalismo. As organizações têm lógicas diferentes, mesmo que do ponto de vista subjetivo as várias poderes políticos tenham a intenção de as proteger, elas precisam de uma proteção jurídica sólida, mais sólida, porque estão num terreno que é menos favorável, e não está aqui a julgar intenções, mas é da natureza das coisas. Por isso é que a consagração constitucional, que é também importante, porque houve tempo em que isso foi para o setor privado lucrativo, para este caso pode ser uma questão de sobrevivência. E, portanto, por outro lado, também é verdade que, do ponto de vista das várias forças que têm participado na elaboração da Constituição, todas têm aprovado em conjunto estes diplomas e, portanto, nenhuma se choca com a manutenção deste tipo de ordem jurídica. Portanto, não há grande sentido, e se houvesse, então devia ser assumido, e não foi, portanto, não há grande sentido estar a fazer transformações que sejam prejudiciais, quando, do ponto de vista dos valores e daquilo que é essencial, nenhuma força política que tenha participado na Constituição e nestas leis nunca invocou isso como determinante. Aliás, em alguns diplomas, por exemplo, o Código Cooperativo, a última versão foi aprovada por unanimidade, o Estatuto Fiscal foi aprovado por unanimidade, portanto, há um espaço de convergência e também o que se tem verificado é que os diplomas, embora a unanimidade não seja uma garantia de eficácia, mas é pelo menos é uma contraprova mais fiável. Portanto, há um leque de posições que se conseguem convergir e isso já é um dado que é positivo e se tem verificado que quando há decisões, quando há diplomas deste campo que foram em que a unanimidade foi conseguida, eles têm uma durabilidade maior e são pacíficos. E, portanto, isso significa que os contributos cruzados acabam por chegar a pontos de equilíbrio importantes. A questão do estatuto fiscal, realmente, no caso, eu acho que isto tudo depende. Do ponto de vista... No ponto de vista das entidades de economia social, o que desejariam é ter aqui no Estatuto Fiscal garantido um conjunto já de materialização da Constituição já aqui. Bom, duvido que qualquer governo quisesse isso sem ser muito pressionado, não é? Portanto, aqui há uma tensão entre interesses, que exatamente a lei deve ser o equilíbrio final. A Constituição diz o suficiente nesse campo. Porque o princípio da proteção que abrange todo este setor e tem ilustração na própria Constituição, nomeadamente em termos fiscais, técnicos, financeiros, dá uma indicação que esta não é mais forte. Se os movimentos, se as entidades que estão na economia social e a maioria convergirem, e depois com o alargamento convergirem numa fórmula mais concreta, eu acho que isso não é prejudicial. Agora, isso aí não é uma questão, julgo que não é uma questão provavelmente jurídica, mas é uma questão política. Claro que depois há aqui algumas perturbações que não têm a ver com a circunstância, têm a ver com coisas mais fundas. Por exemplo, o estatuto fiscal das cooperativas, que também foi aprovado por unanimidade e que, de certo modo, foi um pouco tratado com aquilo que não é, nas últimas medidas fiscais, porque aquilo não é um código de isenções, é um estatuto diferenciado. Talvez tenha o inconveniente de não estar suficientemente diferenciado. Porque, na verdade, no caso das cooperativas, o estatuto fiscal, ao escolher os excedentes como fonte indiciária de imposto, eu acho que as coisas estão ao contrário. Mas nunca se levantou isso, até porque quem estava do lado do movimento sabia que se levantasse demasiadas ondas conceptuais lançaria uma confusão tal que nunca se aprovava nada e, portanto, o estatuto foi assim um equilíbrio entre as pessoas do movimento e com a expressão depois parlamentar, foi consensual. Mas acho que isto, a questão do estatuto fiscal exigiria, porventura, uma reflexão ainda mais funda, porque, por exemplo, a questão dos assistentes cooperativos, eles não podem ser, têm que ser outra coisa qualquer, mas eles não podem ser fontes de imposto, porque, por acaso, as cooperativas vão... estão em consonância com o fisco, que é uma espécie de... e vão atrás daquilo. O fisco também trata os excedentes como resultados tributáveis, mas não são. Há uma ou outra cooperativa que leva as coisas à letra e não paga impostos. Mas isso está à margem disto, não tem a ver com isto, isto é uma coisa que nem está em discussão. Eu até peço desculpa levantar isso, que só pode levantar confusão. Mas este estatuto fiscal, portanto, eu acho que dependerá de um juízo político e qualquer... promenorização que vá ao encontro da Constituição, não tem nada de negativo. Do ponto de vista das empresas, dos programas plurianuais, sobre isso eu não tenho uma ideia clara, uma coisa que não pensei, não sei bem, mas eu acho que isso aí, se os movimentos entendem que eles próprios precisam de planos plurianuais e seria com uma repercussão, eu acho que se não houver... nenhum aspecto do interesse público seja confrontado por isso, isso será uma questão técnica de como acolher isso se realmente for esse o caso. Quanto à questão das empresas sociais, a minha ideia é que as empresas sociais podem ser referidas se for claro que empresas sociais, no caso português, é entendido como as empresas da economia social. Há casos na própria lei da economia social, numa das fases, porque nós nunca sabemos qual é o resultado do longo processo francês, até algumas formas eles estão a tentar caminhar a par nestas duas coisas. E, portanto, se for uma referência, que as empresas sociais são empresas de economia social, é um efeito clarificador, que pode ser positivo. Se for para deixar aqui, abrir a porta a tentativas de trazer para a ordem jurídica portuguesa iniciativas muito louváveis, mas que porventura são isoladas e não têm a ver com a nossa ordem jurídica, acho que isso não tem nenhuma utilidade, não é? Portanto, tudo depende, se for neste sentido, acho que pode ser um efeito até de, no momento em que na União Europeia, e temos que dizer que é de ficar um pouco assustado quando várias entidades das estruturas europeias que nos deviam ser os melhores entre os europeus, não é? E afinal, em três iniciativas, nenhuma é igual à outra, nós acho que é mais prudente confiarmos em nós próprios e Portugal estar atento neste campo, ter a sua, uma ideia mais ou menos sólida, radicada na sua ordem jurídica, do que deixar-se apanhar, porque às vezes a iniciativa europeia pode ser uma pessoa de qualquer nacionalidade que seja incompetente. Pode ser de qualquer país, os incompetentes não têm pátria, não é? Nós também não somos só. Não. E, portanto, quanto a isso, acho que é uma questão que era importante, sem prejuízo do ponto de vista académico, é sempre bom discutirmos e confrontar. Mas é porque, às vezes, o problema que há aqui é que, se as empresas sociais são realmente inseríveis na economia social, então ninguém é prejudicado, porque elas já são de economia social. Se há empresas que querem ser, se reivindicam como sociais e não cabem na economia social, alguém aqui está a fazer contrabando. Porque ou, não, ou são falsas empresas sociais que querem apenas aproveitar o invólucro para ganhos que nada têm de social, ou então estão equivocadas, porque a forma convém muito mais à sua generosa iniciativa uma forma adequada do que aquela que estão a seguir, portanto. Mas aquela hipótese de flexibilidade que se deixa aqui permite que, de repente, nós estamos aqui com essas considerações e há um caso que desmente estas coisas. E, bom, mas isso aí, esta última válvula permitia contornar esse possível inconveniente. Portanto, neste caso, eu acho que seria bom, desde que fosse clarificador e desde que se inserisse nesta ideia geral. Portanto, aqui a questão, eu acho que esta lei, a lei de base, desde que, independentemente daquele juízo, daquela hipótese de uma maneira ou de outra, pronto, desde que ela preencha estes dois requisitos, pode ser um dado importante. E até pode ter, às vezes, no fundo, é aproveitar o melhor que cada iniciativa pode ter. E, por exemplo, se ela incorporar, se conseguir incorporar bem, quer dizer, se for, não é conseguir, que ela não tem que incorporar, a Constituição fica lá a valer, diga o que disser esta lei, não é? Mas se ela for uma projeção adequada do que já está na Constituição, e não é preciso, e acho que é só questão de nuances, não há nada de estrutural, pode ser um bom guia na reforma das diversas leis que está em marcha, não é? Porque é uma segunda indicação e pode ajudar até esse aspecto. E, portanto, tudo depende do modo como as coisas forem. Por isso é que é importante, neste caso, e eu julgo que isso tem sido feito, de dar a ouvir os movimentos sociais e estas entidades, para se garantir que não há aqui desfazamentos, sendo certo que há sempre uma tensão que, entre uns e outros, já se vê, mas isso é natural. Até porque, no fundo, neste caso, porventura é um daqueles campos em que as estruturas de economia social lhe interessa que o Estado controle bem a sua autenticidade, porque é a sua autenticidade que lhe abre porta aos direitos, e o Estado está interessado em que elas funcionem bem dentro da sua lógica. Às vezes, o que é importante é que nestes diplomas não se haja aqui a porta aberta para que entidades cuja lógica é diferente não venham caçar para este território. Porque nós temos que ter em conta é que, fazendo uma metáfora um pouco ousada, talvez inadequada, a gente da economia social anda em regra desarmada. Fora da economia social, há muita gente que anda armada. E, portanto, não se pode esquecer disso, não é? Porque, a certa altura... Mas, portanto, isto é, no fundo, eu acho que esta lógica, deve haver essa cautela, mas eu acho que ela está a ser seguida, depois tem sido seguida em geral. Eu não sei se houve alguma coisa que eu tivesse omitido.
Muito obrigada, Sr. Professor Dr. Rui Namorado. Foi um prazer enorme. Bem-haja pelo esforço que teve que fazer para vir até nós. Estamos-lhe penhoradamente gratos pelo contributo, por a reflexão que nos deixou, como muito bem referiu. Já ouvimos muitas posições. Caberá aos senhores deputados e aos diferentes grupos de trabalho encontrar a melhor formulação para também conseguir congregar todos os relevantes contributos que aqui nos foram deixados e que, mais uma vez, reitero o agradecimento ao senhor professor por nos ter trazido também à reflexão e objetivamente, propostas para a alteração e melhoramento desta proposta de lei. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Bem-haja.
Eu estou à disposição para tudo aquilo que for preciso, sempre. Com todo o gosto.